Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia.
Apresentação, Elcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Olá, ouvintes e internautas da Nova FM. Eu sou Delcimar Ferreira e este é o programa Política 360 Graus, de edição número 26. Vamos aos destaques do dia. Câmara aprova contas de 2010 de testinha com ressalvas. Saiu a nota do IDEB, saiba como Poá ficou classificada. Ranking mostra a situação do saneamento no país. TRE indefere candidatos da região. E mais prestação de serviços para você.
Nova FM.
Informação com credibilidade. Nova notícia.
Câmara aprova contas de testinha com ressalvas. A Câmara de Poá votou na última sessão ordinária o parecer favorável das contas municipais do ano de 2010 do prefeito Francisco Pereira de Souza, o testinha do PDT, em uma votação urgente. A Comissão de Finanças e Orçamento incluiu a matéria que não estava prevista na ordem do dia, alegando o prazo apertado para apreciação, segundo informou a assessoria de imprensa da Casa. Por 6-4, os vereadores mantiveram o parecer do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que aprovou as contas referentes ao exercício de 2010, apesar dos conselheiros do órgão apresentarem ressalvas. De acordo com a ata do TCE, de 22 de junho de 2012, o Tribunal recomendou a regularização de algumas impropriedades. Ao todo, são 14 itens em que se pede a devida correção. Entre elas estão a falta de elaboração do plano de carreira do magistério, o plano municipal de saneamento básico e o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Estes itens serão analisados pelo TCE em outra oportunidade para verificar se a prefeitura cumpriu o que determina a lei. O colegiado também destacou que os investimentos realizados na educação e na saúde no período cumprem o que determina a lei, assim como as despesas com pessoal, que correspondem a 38,8% das receitas correntes. Ainda conforme informou a assessoria da Câmara de Poá, o documento do TCE chegou ao Legislativo em junho. Por conta do recesso parlamentar em julho, Segundo o secretário da Casa, vereador Lauriston Roberto Ferreira Barros, do PV, fez um requerimento e incluiu o tema em regime de urgência. Votaram contrário à manutenção do parecer os vereadores Edson Rodrigues, do DEM, Fernando Rodrigues Molina Júnior, o Júnior da Locadora, do PR, e Augusto de Jesus, do PRB, além de Azuir Marcolino Cavalcante, do PTB. Vale lembrar que as contas de 2009 da Prefeitura já receberam o parecer desfavorável de um dos conselheiros do TCE e agora seguem em análise na assessoria técnica jurídica do órgão fiscalizador.
Música.
informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Nova FM.
Poá consegue média, melhor média do Alto Tietê no IDEB em 2011. As escolas da rede municipal de Poá alcançaram 5,7 pontos no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, de 2011, a maior pontuação entre todas as cidades que integram o Alto Tietê. O resultado utiliza dois critérios para a avaliação da qualidade do ensino fundamental: porcentagem de aprovação dos alunos e aprendizado nas matérias de português e matemática, que vai de 0 a 10. Vamos ouvir agora a matéria feita pela agência NP sobre uma análise dos resultados no Brasil.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, de 2011, divulgado na última terça-feira, coloca em discussão o modelo educacional brasileiro e reacende o debate sobre a necessidade de investimento público no setor. Os dados apontam pequena melhora no desempenho dos alunos nos primeiros anos do ensino fundamental, mas praticamente não obteve avanços no ensino médio. Entre os anos de 2009 e 2011, o IDEB do quinto ano subiu 4 décimos, passando de 4,6 para 5 pontos. Já os alunos dos últimos anos do ensino fundamental, nono ano, tiveram 4,1 pontos em 2011, o que representa crescimento de 2 décimos. No ensino médio, o indicador subiu apenas 0,1 ponto, passando para 3,7. O coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, destaca que a ligeira alta na pontuação não significa melhor qualidade de ensino.
Não que a gente já esteja num nível bom, mas a gente está melhorando a largada, né, que é a alfabetização, e perde o fôlego nos anos finais e no ensino médio. E o IDEB, ele é um índice que ele é muito sensível ao fluxo. O que, que é o fluxo? É a correlação idade séria, o quanto que o aluno na idade certa consegue avançar em termos de anos da educação.
Daniel ainda comenta a fala do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que apontou a educação em tempo integral como uma grande resposta para melhorar a qualidade do ensino.
Não adianta o Ministério da Educação apostar na educação integral defendendo 5% do PIB para educação. Educação integral na Europa, nos Estados Unidos, especialmente nos países asiáticos, ela tem significado pelo menos o dobro ou 110, 115% de investimento a mais por aluno ao ano.
O IDEB é calculado com base em taxas de aprovação e desempenho dos estudantes na Prova Brasil. De São Paulo, da Rádio Agência NP, Daniele Silveira.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Bom, ouvimos então aí uma análise, né, do que foi feito do IDEB, né, no Brasil. O grande problema ainda é o ensino médio, né? O ensino fundamental ele evoluiu bastante, mas o ensino médio, que é a porta de saída da educação básica, né, para o ensino superior ou o próprio mercado de trabalho, ainda há uma grande diferença. E sobretudo aqui em Poá, onde a rede municipal compreende de primeira à quarta série e de quinta à oitava série, nós temos alguns dados interessantes, né? Por exemplo, a distribuição do IDEB nas escolas, né? Em relação à nota mais baixa, nós não vamos citar nomes de escolas, até para não criar nenhum tipo de discriminação. Então, a nota mais baixa de uma das escolas foi nota 5, que varia de 0 a 10, a nota foi 5. E a nota mais alta foi 6,3. Né? Então, nós temos aí uma diferença bem sutil aí. Em relação às notas dos anos anteriores, Poá alcançou, em 2011, a nota 5,7. Né? Isso é superior à média alcançada em 2009, que foi de 5,5, né? E de 2007, quando o IDEB começou a ser calculado, a nota de Poá era de 5.1. Agora nós temos aqui algumas questões interessantes. Por exemplo, dentro da rede municipal de primeira a quarta série, nós temos uma diferenciação na taxa de aprovação. Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta séries, nós tivemos uma leve redução na taxa de aprovação destas séries, né? Ou seja, em 2009, essas taxas foram mais superiores do que as taxas de 2011. Só para se ficar num exemplo, vamos pegar aqui a terceira série, por exemplo, de uma nota de 0 a 100, teve 95.3 em 2011, sendo que em 2009 foi de 96.8, né? Então, nós tivemos aí algumas pequenas quedas, nada muito significativo, mas é importante ficar de olho, porque se está caindo a taxa de aprovação, é porque alguma coisa precisa ser corrigida. E também em relação à nota da prova Brasil, aí já a situação é bem positiva. Em matemática, Poá passou de 217.96 para 225.38, né? Sendo que em português, em 2009, era de 195.12, Poá passou para 201.25, ou seja, houve uma evolução, né? Agora, em relação à rede estadual, né, de quinta a oitava séries, nós tivemos também, em relação à distribuição do IDEB das escolas, a nota mais baixa foi de 3.3, né, e a nota mais alta foi de 6. Né, então, nós tivemos aí uma diferença bem maior em relação à quinta a oitava série, sendo que a média em 2011 foi de 4.3, e elevou apenas 0,1, né? Foi de 4.2 em 2009. Então, nós tivemos aí uma taxa de aprovação superior na quinta, na sexta e na oitava série. Na sétima série teve uma queda, né? De 90.8 em 2011, em 2009 era 91.1, né? E em relação à nota na prova Brasil, também houve elevação. Então, assim, é importante que essas informações sirvam de base para os secretários de educação, para os educadores, os dirigentes, para verificar aonde está deficiente, aonde precisa melhorar, né? Então, em relação ao IDEB de Poá. E só para que a gente finalize aqui a análise, né? Em relação à região, né? Poá teve a melhor média, só para que se tenha uma ideia, né? Poá teve a média de 5.7, como já informamos, sendo que a pior média foi de Itaquá, 4.5, né? Itaquá tinha uma meta de alcançar 4.7, quer dizer, não alcançou nem a própria meta. Poá, que tinha a meta de alcançar 5.6, alcançou 5.7. Sendo que na região, a média foi de 5.2, ou seja, Poá superou a média da região. E em nível nacional, a média era de 4.6, a meta era de 4.6, Poá também superou a média nacional. Agora, vale lembrar que isso aqui é uma escala de 0 a 10. Então, assim, Poá está bem, mas ainda falta muito, assim como em outras cidades do país, falta muito para se ter uma educação de qualidade, né? Então, os resultados são positivos, mas é importante que a gente verifique também que ainda falta muito para chegar ao ideal.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Suzano é a cidade que melhor trata o esgoto na região. Suzano é a cidade mais bem colocada entre os municípios do Alto Tietê, dos maiores municípios, no ranking elaborado pelo Instituto Trata Brasil, criado para mostrar os avanços em saneamento básico nas 100 maiores cidades do país. Os dados liberados são baseados no ano de 2010. Vamos ouvir agora o áudio com a análise dos resultados no país pela agência NP.
Os 100 maiores municípios brasileiros despejam 8 bilhões de litros de esgoto nos rios diariamente, sem dar nenhum tipo de tratamento. Esse volume corresponde a 3.200 piscinas olímpicas. Os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico fazem parte de um estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil. A coleta de esgoto chega a todos os domicílios apenas na cidade mineira de Belo Horizonte e nas paulistas Santos, Jundiaí, Franca e Piracicaba. E o pior, nenhuma das 100 cidades analisadas realiza tratamento do esgoto recolhido de todas as moradias. A pesquisa ainda indica que na maioria dos municípios analisados ainda está distante a universalização dos serviços de coleta de esgoto. Ficou demonstrado que 32 municípios se encontram na faixa de 0 a 40% de coleta. Em paralelo, 40 cidades trataram apenas 20% ou menos do esgoto gerado. Os municípios avaliados concentram 77 milhões de pessoas, ou seja, 40% da população nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Desse total, quase 7 milhões de habitantes ainda não têm acesso à água tratada e 31 milhões não têm acesso à coleta de esgotos. De São Paulo, da Rádio Agência NP, Jorge Américo.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Nova FM.
Bom, verificamos aí então que a situação do saneamento básico também é outro grande desafio do país, né? E quando se fala que Suzano é a cidade da região que melhor trata o esgoto, também há necessidade de se fazer ponderações. Primeiro, o ranking do saneamento feito pelo Instituto Trata Brasil, ele verificou as 100 maiores cidades do país, 100 maiores cidades em número de habitantes. E em relação a essas 100 maiores, Suzano aparece na 38ª posição, né? Ou seja, são descartados todos os municípios de porte médio e menores, né? E só as maiores. E outro fator que também colabora para essa posição é o indicador de atendimento total de esgoto, né? Segundo os números divulgados, Suzano já tem 81,35% de atendimento total de esgoto. O que que é? São as casas, né, que têm coleta de esgoto. Agora, em relação ao tratamento desse esgoto coletado, aí a situação já fica diferente, porque, por exemplo, o indicador de esgoto tratado por água consumida chega a 51,14%, ou seja, pouco mais da metade das casas do município. E Poá, como é que será que Poá está em relação a esse ranking, né? Apesar de Poá não figurar entre as 100 maiores, porque é uma cidade que tem pouco mais de 120 mil habitantes, Poá tem um índice de atendimento com rede de água que já está universalizado, 100%, né? Índice de atendimento com rede de esgoto, aí ainda está quase chegando na universalização, tem 96,7%. Em relação ao esgoto coletado, Poá alcança 93% do seu território com esgoto coletado. E em relação ao esgoto gerado, aí o índice de tratamento já é um pouco menor, 75%, né? Então nós temos aí uma situação em que ainda é necessário, né, avançar em relação ao tratamento de esgoto, né? Em relação a servir a população com água tratada, isso já está superado. Agora, em relação ao tratamento de esgoto, ainda há regiões do município que precisam de atenção. Então, talvez aí um importante dado, né, para agora, nós estamos aí no período eleitoral, para que os candidatos se atentem à questão do saneamento básico, né? Vale lembrar que o município está em elaboração do seu plano municipal de saneamento e nele vai prever exatamente quais as metas que ele pretende alcançar para os próximos anos. Então, é um documento super importante, vale a pena acompanhar, e o Política 360 Graus está de olho.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
TRE indefere candidatos da região. Vamos ouvir então a matéria produzida pela agência TSE sobre os primeiros candidatos da região que tiveram suas candidaturas indeferidas no TRE de São Paulo. Vamos ouvir.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou registros a dois candidatos que foram condenados ao pagamento de multa por doação acima do limite legal nas campanhas eleitorais de 2010. O TRE manteve as decisões dadas pelos juízes eleitorais de primeiro grau. Os pedidos indeferidos foram dos candidatos ao cargo de vereador Liste Reis Abdala Mardingo, do município de São José do Rio Preto, e Agílio Nicolas Ribeiro Davi, de Ferraz de Vasconcelos. A tese levantada pela defesa de Martingo sobre a inconstitucionalidade da lei da ficha limpa foi afastada pela Corte Paulista, pois o Supremo Tribunal Federal considerou a lei totalmente constitucional. Já a defesa de Ribeiro Davi sustentou que deve haver distinção entre a doação ilegal e a doação em excesso. No entanto, os juízes entenderam que a doação em excesso não deixa de ser uma espécie de doação ilegal, não cabendo à interpretação sugerida pela defesa. Do TSE, Jane Costa.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Nova FM.
Pois então, ouvimos aí, né? Tivemos um caso aqui na nossa vizinha Ferraz de Vasconcelos. Um candidato a vereador teve a sua registratura, sua candidatura, melhor dizendo, indeferida, né? Ainda cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, mas esse foi um primeiro caso registrado nessa semana, né, de candidatos da região. Só recapitulando aqui a questão de Poá, né, os candidatos que têm os seus registros sendo analisados, ainda não saiu nenhuma decisão, né, embora muitos aí estejam alimentando boatos via redes sociais, né, na internet. É bom deixar claro que não há qualquer decisão em relação às candidaturas que tiveram questionamentos, né? Então, existe um prazo, o calendário eleitoral determina que até o dia 23 desse mês todos os registros estejam analisados. Agora, já existe também uma expectativa de que esse prazo do dia 23 seja prorrogado. Por quê? Porque há muitas candidaturas sendo questionadas, né, em função da ficha limpa, porque esse ano foi o primeiro ano que a lei da ficha limpa está sendo aplicada. Então, em todo o Brasil há diversos questionamentos de registros de candidaturas. Então, talvez a Justiça Eleitoral não consiga analisar em tempo hábil todos os registros. Então, assim, nessa próxima semana nós devemos ter novas informações para verificar em que situação está os candidatos de Poá.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Nova FM.
Campanha de multivacinação começa neste sábado. Neste sábado, dia 18, terá início a campanha de multivacinação em Poá e em todo o país. A campanha, que tem como objetivo a atualização da caderneta de vacinação, será voltada para as crianças menores de 5 anos. A multivacinação seguirá até o dia 24 de agosto, sendo no sábado o dia de mobilização nacional, no qual as unidades básicas de saúde da cidade estarão abertas das 8 às 17 horas. É importante que os pais e responsáveis das crianças apresentem a caderneta de vacinação, pois é com este documento que será possível atualizar as vacinas que estiverem em atraso. Segundo o Ministério da Saúde, essa campanha é para melhorar a cobertura vacinal no país. Então, nós estamos aí com a campanha de multivacinação hoje, né? Começou hoje, então, você pai, você mãe, leve seu filho, né, menor de 5 anos, para vacinar. É importante estar deixando a sua carteira de vacinação em dia e evitar doenças, né? Com vacinas desse tipo é possível evitar diversas doenças. Então, está aí o recado de hoje.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Nova FM.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!